E a gente aproveita o lançamento da campanha Chega de Escravidão por parte da Comissão Pastoral da Terra, hoje em Brasília, e conversa agora com a coordenadora de enfrentamento ao tráfico de pessoas, combate ao trabalho escravo e política de migrações, refúgio e apatrídia da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado da Bahia, Ildete Emanuele Souza. Um prazer tê-la conosco. Bom dia, Ildete.
Bom dia, Jefferson Beltrão.
O relatório anual Conflitos no Campo Brasil do ano passado revela um aumento significativo no número de pessoas resgatadas do trabalho escravo em comparação com os últimos 10 anos, Ildete. Qual é a sua análise sobre esse aumento e quais fatores você considera como impulsionadores dessa tendência?
Olha, eu acredito que o impulsionamento desse número se dá muito à quantidade de denúncias. Tem aumentado cada vez mais a quantidade de denúncias. Porque, sinceramente falando, o trabalho escravo, os números do trabalho escravo, eles são altos já há muitos anos, né? A Lei Áurea veio, mas infelizmente ela não erradicou o trabalho por servidão. Então, o trabalho escravo existe, e existe em grande escala. Agora, muitas vezes, o que não há é a conscientização daquela trabalhadora, daquele trabalhador, e também a coragem, né, de denunciar. Então, eu acho que cada vez mais, com todo o trabalho que vem sendo feito, com todas as campanhas, queria ressaltar também o trabalho histórico da CPT, da Comissão Pastoral da Terra, que é um trabalho muito forte, muito intenso nessa área, de muitos anos, é uma referência. E todos esses trabalhos, todas essas campanhas, eu acho que tem impulsionado a denúncia. E isso tem feito com que mais trabalhadores e trabalhadoras sejam resgatados desse trabalho escravo. Mas os números realmente eles são altos e sempre foram.
Uma campanha como essa, Chega de Escravidão, que vai ser lançada hoje em Brasília e que tem como foco exatamente chamar a atenção, não é, da sociedade como um todo para esse cenário do trabalho escravo no Brasil. Como é que você enxerga uma campanha como essa, mas do ponto de vista da efetividade? Como é que ela, na sua avaliação, consegue sensibilizar as pessoas como de fato precisam ser sensibilizadas para promover o combate ao trabalho escravo?
Uma campanha como essa, ela precisa atingir os meios de comunicação. Elas precisam aparecer nas redes sociais. A gente sabe que hoje a visibilidade que tem as redes sociais, os meios de comunicação, conseguem chegar em muitos lugares que muitas vezes a gente não consegue. E de maneira muito especial, a gente também tem apostado na educação. A gente acredita que também a gente precisa levar essas campanhas para as escolas. A gente precisa fazer um trabalho preventivo com as crianças, adolescentes, jovens e adultos que estão no ambiente escolar sobre a importância de denunciar, de combater esse tipo de trabalho. Então, eu acredito que campanhas como essa são fundamentais e elas precisam aparecer em todos os lugares, elas precisam difundir. Agora a gente aqui está numa rádio e a rádio ela tem um alcance em lugares que muita gente não tem. Então, acho que campanhas como essa, aparecer nesse momento aqui, é importante, é fundamental, a gente precisa dessa parceria com os meios de comunicação para conseguir chegar nesses lugares. Essas pessoas que muitas vezes são as vítimas desse tipo de trabalho, elas precisam escutar o que se configura num trabalho escravo, por que que a gente está dizendo que aquele trabalho em condição degradante, com salário baixo, com jornada exaustiva, às vezes nem folga a pessoa tem num dia na semana. Então, essa pessoa precisa saber que aquele trabalho, aquela oportunidade que muitas vezes ela achou que era a oportunidade da vida dela, pode ser uma ameaça, pode ser um risco, pode ser um perigo, pode ser um trabalho que vai levá-la a uma condição muito difícil de sobrevivência. Então, essa campanha precisa chegar em todos os lugares.
Ildete, bom dia. Ernesto aqui falando. Você dizia agora há pouco da necessidade de conscientizar também os trabalhadores que são submetidos a essa condição, sobre seus direitos, sua condição de sujeitos de direitos, né? Agora, eu li uma vez uma peça de defesa, se não me engano, de um fazendeiro aqui da região sudoeste da Bahia, em que o advogado escrevia ali que aquela situação não era, que era compatível com a realidade do campo brasileiro. Quer dizer, é a normalização da barbárie do trabalho escravo no campo, né? Quando isso é absorvido assim, por advogados, por operadores do direito, porque tem juízes que acompanham esse tipo de raciocínio e dão decisões semelhantes, tem também a postura do Ministério Público pelo país inteiro. Isso é um sinal de que a gente ainda está muito distante no plano institucional, ter uma postura definitiva do Estado brasileiro de erradicação dessa forma de trabalho que a gente imaginava já ter superado essa altura do campeonato, né?
Verdade, Ernesto, e você traz uma questão delicada e muito importante, porque as pessoas que estão no sistema de justiça são as pessoas que a gente principalmente acredita que teria uma consciência com relação a esse tipo de trabalho, né? E chegar a defender e igualar, né, a condição que é o que pode oferecer, vamos colocar aqui na linguagem popular, né, é o que a gente pode oferecer. Né, e submeter as pessoas a esse sistema de trabalho, a esse sistema de servidão, é muito complicado. Agora, vale ressaltar também que nós temos muitos parceiros, muitas parceiras no sistema de justiça, inclusive na COETRAE, que é o Comitê Estadual de Erradicação do Trabalho Escravo. A gente tem várias juízas, a gente tem também advogados, advogadas, que também somam com a gente, né, nessa luta. Mas a gente sabe, né, tem os dois lados, tem os dois caminhos, e infelizmente é muito triste ouvir isso, né, e as pessoas, muitas vezes, os próprios trabalhadores e trabalhadoras dizem isso para a gente, né, principalmente no trabalho escravo doméstico, muitas vezes mulheres que são submetidas a condições péssimas de trabalho, e elas dizem, não, mas eu sou aqui, eu sou tratada bem, me tratam, né, com aquele velho jargão, como se fosse da família. E a gente sabe o quanto toca essas pessoas denunciarem, aceitarem, entenderem que estão em condições de trabalho escravo dentro daquela casa que muitas vezes para aquela pessoa é uma casa como se fosse dela, mas não é. Ela não é da família, ela não é da casa, o tratamento que é dado não é equiparado ao tratamento que é dado aos membros da família.
Não vai receber herança, né?
Nada, não vai comer na mesma mesa, não vai frequentar as mesmas escolas, não vai, nem tempo para estudar elas têm, não tem tempo para namorar, não tem tempo para ir ao cinema, não tem tempo para tomar um banho de mar, nada. Então, não existe isso. Então, muitas vezes, resgatar uma pessoa de trabalho escravo doméstico é um sufoco, porque o próprio trabalhador, a própria trabalhadora chegou a essa conclusão aí, que o advogado falou.
Agora, que outras ações da campanha vocês vão colocar em prática com esse objetivo?
Ernesto, olha só, a campanha, ela é da CPT, né, da Comissão Pastoral da Terra. A Comissão Pastoral da Terra é uma grande parceira, né? Eu falo aqui em nome do governo do estado da Bahia, né, pela coordenação de enfrentamento ao tráfico de pessoas e trabalho escravo. Então, a gente está aqui, com certeza, para somar. Agora, as informações da campanha, o detalhamento da campanha, a gente ouviu um pouco da coordenadora nacional, né, da CPT, que é a Comissão Pastoral da Terra, mas eu, de fato, não tenho todas as informações com referência à campanha. Mas tenho as informações com referência ao trabalho que a gente vem desenvolvendo, né, através da COETRAE, que é esse comitê que eu falei de erradicação do trabalho escravo. A gente vem fazendo vários trabalhos no sentido da prevenção, campanhas educativas, mas também a gente faz trabalho na perspectiva da denúncia e do resgate e do pós-resgate, que também é muito importante a gente frisar isso, né? E o trabalho do governo do estado da Bahia, através da nossa Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, tem focado muito nisso, né? Porque a gente faz a denúncia, a gente recebe a denúncia, a gente faz a operação de resgate, mas a gente precisa pensar com muito cuidado no pós-resgate, A gente tem aí 196 baianos que foram resgatados em Bento Gonçalves, né, no ano passado, e essas pessoas, eles precisam de assistência psicológica, eles precisam de acompanhamento com relação à questão social, de acesso a benefício, eles precisam educação. Muitos deles, infelizmente, não têm o ensino médio, então eles precisam também retomar os estudos, eles precisam de uma oportunidade de um trabalho decente. Então, a Secretaria de Justiça tem esse trabalho de articular as diversas secretarias, saúde, assistência social, trabalho, educação, desenvolvimento, para poder ajudar, auxiliar, acompanhar essas pessoas no pós-resgate. Porque também não é só resgatar, também tem que acompanhar.
Sim.
Também acompanhar os processos, né? Esse grupo, por exemplo, que eu falei agora, está com um processo de indenização por danos morais, então a gente também tem que acompanhar os processos. Enfim, isso
Tanto
é
que tem
muito
casos
importante.
também de trabalhadores resgatados que depois terminam voltando para esquemas de trabalho análogo à
Sempre.
escravidão, né? Essa falta de oportunidade, né?
A grande maioria. A grande maioria. E se a gente realmente não consegue dar esse retorno no pós-resgate, isso acontece com a grande maioria. Eles voltam. Eles voltam.
O Estado brasileiro tem perna para, além de fazer o combate, dar o acompanhamento no pós-resgate para evitar que a situação se repita?
Infelizmente, não, porque a gente. Essas pessoas vão por conta da vulnerabilidade social, né? A gente ainda não tem um estado onde de fato sejam garantidas políticas públicas. E essas pessoas voltam porque a gente, de fato, no pós-resgate também ainda não dá conta de atender a todos que a gente acompanha, né? Aqui na Bahia, por exemplo, no ano passado foram 348 trabalhadores e trabalhadoras resgatados. Alguns, acho que 89, resgatados dentro do estado da Bahia. Os outros resgatados fora do estado. Mas são 348 baianos e baianas que estavam em situação de trabalho escravo. Então, a gente não consegue, muitas vezes, dar conta desse universo. E aí, os que não entram novamente numa oportunidade decente de trabalho, regressam.
É um assunto certamente importante. Penso que quanto mais a gente fala a respeito, mais pessoas vão se conscientizando sobre a importância de se combater o trabalho escravo. E muito obrigado a Ildete Emanuele Souza, ela que é coordenadora de enfrentamento ao tráfico de pessoas, combate ao trabalho escravo e política de migrações, refúgio e apatrídia da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado da Bahia. Ildete, muito obrigado mais uma vez. Bom dia e até uma próxima para você.
Bom dia, muito obrigada, gente, pela oportunidade.
8h47 agora.